Presença ao vivo em nosso programa, prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi. Prefeito, bom dia.
Bom dia, Hélio, Fran, bom dia, Nelson e a todos os ouvintes da rádio.
Campanha de vacinação contra coronavírus, estamos anunciando aqui já a vacina para pessoas acima de 85 anos, a segunda dose, ontem, hoje e próximo dia 17. Mas temos mais novidade, prefeito?
Sem dúvida, Hélio, eu acabei de receber informação da responsável pela sala de vacinas, que está chegando uma nova remessa de vacinas para o município de Iraí hoje, para as pessoas de 77 a 80 anos. Então, quem tiver de 77 a 80 anos, por gentileza, providencie o seu agendamento lá, pelos telefones da Secretaria de Saúde e encaminhe isso para facilitar e organizar a imunização. Então, a partir de hoje, o agendamento, a partir de segunda-feira, iniciam-se as vacinas de 77 a 80 anos.
Bom, prefeito, interessante que a gente comente alguma coisa com relação a essa situação que o Estado impôs a todo o território, incluindo os municípios que antes tinham essa congestão, onde os prefeitos determinavam também como ia se comportar a sua cidade. Existe a possibilidade de voltarmos a esta distribuição de poder para o município saber como está a nossa situação e como o comércio vai se portar na semana que vem?
Hélio, é uma reivindicação de todos os prefeitos. A gente tem acompanhado isso o dia todo, em todos os dias. Nós tivemos uma reunião da ANZOP na quarta-feira, uma reunião virtual, com a participação de 37 dos 43 prefeitos que compõem essa associação, e foi unânime o grito em relação à volta da congestão. E eu não acredito, infelizmente, pessoalmente, essa é a minha opinião, que o governo abra a mão do poder até o dia 22. Eu creio que até o dia 22 ele não volta à congestão. Nessa semana que vem, não existindo a congestão, estamos reivindicando que ele abra um pouquinho mais, flexibilize o decreto dele, deixando o comércio considerado não essencial de rua, fazer drive-thru e pegue leve. Por quê? Porque tem no decreto hoje, o decreto que está em vigência, lancherias, lanchonetes, bares e padarias podem fazer das 5 da manhã às 20 horas, pegue leve, drive-thru e teleentrega. Senhor, seu barzinho pode entregar cerveja no carro, a loja que vende vestuário não pode? Então, assim, a gente está pedindo isso para o governador, para o COI, lá para o comitê da crise do Covid no governo do estado, que olhem para os pequenos municípios, que a realidade é diferente. A gente sabe que tem um decreto, o Planalto acabou de ser multado lá de administração municipal, em 50 mil de multa diária por estabelecimento aberto. É fácil. Nossa, como é fácil. Multa, azar. Mas e a situação daquele comércio que precisa sobreviver? Então a gente vive esse dilema. O coração em dois pedaços, vamos brincar nesse sentido. Por quê? Tu sabe da necessidade de manter a saúde pública, de preservar as vidas. Mas ao mesmo tempo tu sabe a necessidade que o nosso comércio passa, porque ele não está vendendo nada. E nós estamos fechando a segunda semana. Nós estamos fechando a segunda semana que o comércio está fechado. Vamos para mais uma semana. Isso representa 21 dias. Em 30, te sobram quantos para te pensar em vender? Tu não vai pagar teu aluguel, teu funcionário, teus compromissos vão ficar. E aí começa a acumular. Resolveu? Em partes, até acredito que resolve. Mas dentro daquelas particularidades, daquelas especificidades de cada cidade. Nós temos na região municípios enfrentando a maior crise. Município de Seberi, prefeito Adilson assumiu em 1º de janeiro, aí com 75 dias de governo, praticamente nem 75 dias, e o município dele passando pelo pior momento da pandemia. A gente, graças a Deus, velho, está estabilizado. Hoje temos 36 casos ativos e 20 pessoas que fizeram teste. Então, assim, estamos controlados. Não podemos esquecer que isso é um momento. Pode ser que a semana que vem nós estejamos bem melhores, como pode ser que as pessoas não respeitem o que está sendo pedido e nós estejamos numa situação crítica também, como já passamos no início do ano, e eu não me canso de repetir. Então, nesse sentido, a gente espera hoje que o governo do Estado, normalmente na sexta-feira, anuncia algumas mudanças, que ele possa enxergar os pequenos municípios, que a situação não é tão crítica, com outro olhar. Porque senão ele está usando o mesmo remédio de uma dose única em todo o Estado. E a gente sabe que o Estado é um Estado com muitas características diferentes. A maioria dos municípios são municípios com menos de 10 mil habitantes, que a situação é bem mais fácil de controlar do que município grande. Então a dose não pode ser, a dose homeopática não pode ser a mesma para o grandão e para o pequenininho, porque vai ser desproporcional.
Prefeito, e ontem a administração encaminhou para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para aquisição de vacinas, esperando então a aprovação, já que assinou um termo operacional com a federação, que é a FAMURS.
Exato, Franci e ouvintes. O que, que a gente fez? A gente vem trabalhando juntamente com os demais prefeitos, consórcios públicos municipais de saúde, e a FAMURS encabeçou essa ação dos municípios do Rio Grande do Sul, pedindo autorização para que a gente possa, na iminência da necessidade, adquirir vacinas também. A gente sabe que, nesse momento, os laboratórios não estão produzindo o suficiente para ter essa demanda. Mas tem mais laboratórios trabalhando, tem mais empresas da indústria farmacêutica produzindo medicamentos, produzindo vacinas, e logo adiante poderá ter no mercado a disponibilidade. De que forma isso poderá ocorrer e deverá ocorrer? Através dos consórcios públicos de saúde, a importação dessas vacinas, e aí cada município vai dizer a quantidade que ele precisa, o que ele pode adquirir para imunizar a maior parte da sua população. Tem uma campanha também, e nessa mesma linha, tem uma campanha do Grupo de Mulheres do Brasil, encabeçadas pela
Luísa Trajano,
com a intenção de ajudar os municípios. Ela vem fazendo uma pesquisa, não para comprar vacina. E o trabalho do grupo é muito interessante, porque eles estão preocupados com o suporte. O governo federal disponibiliza para Iraí hoje 6 mil vacinas. 6 mil vacinas. Nós não temos estrutura para vacinar a nossa população rapidamente, porque não temos mão de obra especializada, não temos agulha e seringa disponível para tudo isso. Então, esse grupo está trabalhando também nessa linha. Então, todas essas frentes que estão se formando é com o intuito de imunizar o mais rápido possível a maior quantidade de pessoas no país inteiro. E nós não é diferente, por isso encaminhamos para a Câmara esse projeto de lei, pedindo autorização legislativa para comprarmos vacina.
Precavendo.
Não quer dizer que nós vamos ter vacina amanhã aqui em Iraí, porque o município vai comprar. Não. Nós vamos comprar na medida que for possível comprar, mas precisamos estar dentro da questão legal, autorizados pelo legislativo, convênio firmado com a FAMURS. Na medida que surgir a vacina, estamos prontos para adquirir a quantidade que for possível.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, temos que absorver essa questão do coronavírus, que é essa pandemia no mundo inteiro, porém as obras e os serviços continuam no município. Interessante se abordar esse assunto com relação a algumas vias públicas que, numa última entrevista, conversamos sobre melhoramentos na Bento Gonçalves, na rua Eurico Nunes da Silva, no bairro Operário, enfim, essas ruas, prefeito.
Hélio, em momento algum, principalmente o setor público, pode parar. Nós temos restrições de atendimento no centro administrativo para diminuir a circulação de pessoas. Mas os trabalhos continuam. Durante a manhã a gente está aberto para atender as demandas da população. À tarde é trabalho interno, porque tem demanda também. Mas com relação às obras, nós não paramos. Patrulhamento nas estradas, serviços de abertura de valo para silagem, nós temos feito alguns socorros mais emergencial para os produtores também. E nas vias públicas seguem os trabalhos. Um trabalho na Bento Gonçalves atrasado, trabalho atrasado, uma demanda que já era para ter executado o ano passado, mas finalmente está sendo executada. Ontem foi feito 50% do nivelamento da pista de rolamento, hoje vai ser colocada a primeira camada de asfalto naquele trecho. A previsão da empresa é até quarta-feira entregar aquele trecho asfaltado na Bento Gonçalves. Na Eurico Nunes da Silva, segue os trabalhos de drenagem e canalização. Pessoal, estamos executando a drenagem no início da Eurico Nunes, partindo da perimetral em direção à capela. Estamos fazendo a drenagem naquele trecho ali. E a canalização está sendo concluída na outra parte, que é onde é canalização. Também com a expectativa de que, concluída essa parte, a empresa já execute o asfalto em si, que é a pista de rolamento ficar pronta. Então, a expectativa nossa nessas duas ruas é que, em poucos dias, será executado tudo. Estamos com um trabalho iniciado ali na pavimentação com pedras irregulares do silo da cooperativa em direção ao Belvedere. Está iniciado, tem vários montes lá de cascalho para serem espalhados e feito o nivelamento da pista. Não foi executado porque deu um probleminha no nosso rolo compactador. Eu contratei umas horas de rolo compactador de uma empresa e o operador está com Covid, não pode trabalhar. Então tem
entraves, né?
Algumas coisas que acontecem, fogem do controle da gente. Mas já está ajustado, na próxima segunda-feira a gente estará trabalhando naquele trecho ali e seguem os outros trabalhos normal.
O calçamento, prefeito, lá no lote 18, da BR-386, que faz, que sobe, um top que sobe, que vai para o lote 18, e esse trecho ali já vai ser liberado?
Na segunda-feira também, porque nós fizemos o trabalho, fizemos o calçamento, passamos o rolo duas vezes, mas aí com aquela chuva torrencial que deu na quarta-feira, infelizmente na madrugada de quinta, desceram três carretas por ali e acabou danificando um trecho do calçamento. Tivemos que refazer e como estamos sem rolo compactador, ainda está interditado para que a gente possa compactar bem aquele trecho ali e liberar para o tráfego.
Ele vai até em cima do top?
Ele vai até em cima do top.
Soluciona aquele problema.
110 ali, metros corrido, né? Passou de 650 metros quadrados de calçamento ali, mas 110 metros no top. Foi feito o calçamento, que era um trecho que sempre causava problema, qualquer chuva que dava, acabava tendo problema ali. Então a gente resolveu aquele problema do cerro ali, do trecho mais íngreme do início da estrada do lado 18.
Prefeito, eu pude observar em algumas ruas que a antiga iluminação está sendo substituída por lâmpadas de LED. Continua então esse trabalho?
Também foi iniciada essa semana a substituição das lâmpadas incandescentes por LED. Na Primo Teston, Augusto Pestana, já estão próximo da brigada. Vai ser substituído também a Eurico Kern. Não, desculpe. A Egildo Gelaim, a Edvina Stangler, a Francisco de Assis Amaral, a Avelino Dazi, a Torres Gonçalves, nesse primeiro momento, fica fora, porque a empresa que ganhou a licitação não vai entregar as luminárias e nem os postes. Ela não consegue entregar, teve problemas financeiros na empresa. Tivemos que rescindir o contrato com ela, tomar todas as precauções administrativas e teremos que abrir uma nova licitação. Então a Torres Gonçalves vai ficar ainda esperando, mas a Euclides Couto vai ser, a Independência, toda Augusto Pestana, que eu já falei, um trecho da Castelo Branco, um trecho da Duque de Caxias também. Então foi retomado esse trabalho. Na medida que estamos tirando as incandescentes que estão boas desse trecho, iremos consertar os demais pontos na cidade que estão faltando lâmpadas, porque não tinha como eu comprar lâmpada incandescente se eu teria essas lâmpadas à disposição assim que o trabalho iniciasse. Então, mais uma obra que estamos dando continuidade nela, graças a todo esse empenho que o pessoal tem feito.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, algum trabalho especial para a próxima semana? Vida que segue?
Hélio, vida que segue. Torcendo para que, voltando a falar do problema do comércio, torcendo para que o governo do estado hoje traga alguma novidade e nos deixe abrir o nosso comércio. controlado, não vejo no comércio o problema. Sempre disse isso. Não precisaria ter decreto, não precisaria ter fiscalização, se tivesse consciência da grande parte das pessoas que são os que transmitem o vírus. As aglomerações, as festinhas clandestinas, o que é proibido é gostoso. Está proibido fazer aglomeração, pois aí as pessoas dão um dedinho para fazer um almoço lá na costa do rio e reúne 10 em roda de um barril de chope. Estão cuspindo, estão sapeando, mas estão lá se expondo e expondo todo mundo. Então, se não houvesse essa necessidade, não houvesse essa falta de sensibilidade de alguns, não haveria necessidade de decreto, de fechar comércio, de nada. Chega um momento que o governo não consegue encontrar solução. Exato. Nós não temos um policiamento efetivo, nós temos um número de policiais em Iraí muito pequeno, então nós temos polícia ostensiva em alguns horários, que a escala nem é divulgada, porque eles têm que tentar surpreender, às vezes, para poder dar conta do recado também. Então, são ações que são necessárias, mas que, na minha opinião, não seriam necessárias se as pessoas se conscientizassem que é um período. Precisamos levantar a guarda, nos proteger, porque nesse período é o que está sendo o mais trágico. Sem óbitos, óbitos e óbitos todos os dias. O Estado passa dia após dia tendo a necessidade de tomar atitudes mais drásticas, porque o número de internações e de óbitos supera a capacidade hospitalar e os hospitais estão na UTI pedindo socorro. Não tem medicamento, não tem EPI, não tem mais pessoal. Não adianta as pessoas querer que aumente o número de leitos de UTI. Não tem profissionais. O número de profissionais que nós temos disponível hoje no mercado trabalhando já estão sobrecarregados. Então a gente sabe que é necessário aumentar o número de leitos de UTI para tentar salvar vidas. Mas também temos que ter consciência que nós não temos profissionais habilitados para esse serviço. Então, volto a frisar, o cuidado é na prevenção, é na máscara, é lavar as mãos, é manter o distanciamento, é fazer uma ligação para o pai e a mãe com saudade, mas não ir visitar eles, porque tu poderá levar para eles e eles precisar da UTI não ter.
Prefeito, para concluir a sua participação, um ouvinte nos liga solicitando uma informação com respeito à Avenida Castelo Branco, onde o senhor precisou agora há pouquinho, na sua entrevista, dizendo de que o calçamento se estende, de momento, até o Belvedere, que é na curva que vai com direção à Vila Lourdes. Existe a possibilidade de se prolongar esse calçamento?
Não. Na verdade, a obra toda vai até passar a última residência indo para Vila Lourdes, naquele trecho do Belvedere. Nesse primeiro momento, nós vamos fazer até a entrada do desvio que a gente fez ali, porque se nós trancarmos para lá, nós temos que fazer todo aquele pessoal fazer a volta ou pela linha Miron, ou descer lá no Contebela, passar a barragem. Então, nós estamos fazendo em etapa. Essa primeira etapa vai até a curva, depois sim, nós vamos ter que fechar ali completamente para executar aqueles 200, 210 metros para frente. Então, a obra não vai parar, ela vai ser executada em duas etapas, mas temos que nos lembrar, Hélio, que em breve teremos a colheita da soja. Então, nós não podemos também trancar esse fluxo de caminhões. Então, se nós tivermos que esperar um mês a mais para concluir a obra, nós vamos esperar. Não vai ser executado para prejudicar ninguém. O objetivo é melhorar as condições da via ali, principalmente aqueles moradores ali que sofrem muito com a poeira quando tem muito sol e o barro quando tem chuva. Então a gente quer resolver esse problema, mas não podemos esquecer de todos os outros transtornos que poderão ocorrer. Então, com paciência, com calma, bem organizado, nós vamos executar toda a obra. Está licitada, está contratada e está acertada. É uma questão de tempo para a gente executar.
Prefeito Antônio Wilson Bernardi, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez, prefeito, ao vivo no nosso programa.
Hélio, eu agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, levar o recado à nossa comunidade e vou voltar a frisar. A partir de hoje, inicie o seu agendamento, quem tem de 77 a 80 anos. Para o início da semana, iniciarmos a imunização de mais esse grupo em nosso município.
Esta entrevista você confere em nosso site www.radiomarabá.com.br.